neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Branagh foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou,
com fidelidade, com fidelidade.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ouvintes, pela graça do Senhor, estamos mais uma vez em vossos receptores, levando a mensagem que realmente significa fé para vencer. Vencer em todos os aspectos, principalmente aquele principal de todos, vencer a morte. Quem poderia jamais vencer a morte? Se ninguém nunca tivesse vencido a morte, ninguém nunca venceria a morte. Mas alguém venceu a morte por nós. E esse é o testemunho que temos. Por isso São Paulo desafiou a morte. Ele proclamou isto com galhardia: onde está a morte, o teu aguilhão? Ele proclamou isto com galhardia, não somente por si mesmo, porque se fosse somente por si próprio, ele não teria escrito isto nesta velha Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo, que não escreveu somente para si próprio, e não somente para a igreja do seu dia, afirma que a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Nós temos uma religião, sim, que é justificada pelo poder da ressurreição. Não se fala em reencarnação. Essa religião não aceita, nem mesmo supostamente, como aceitam o suposto purgatório. Porque, caso contrário, seria uma religião falida. Uma religião que jamais poderia dizer para um ladrão, salteador, arrependido: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Uma religião que não poderia dar nenhuma certeza absoluta: quem crê em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Por isso não entrará em processo algum de condenação, diz o autor desta única e verdadeira religião, Senhor Jesus Cristo. Nós vamos temperar essa programação com um recadinho cantado: Chama Jesus Cristo. Quer dizer, chama Jesus Cristo e Ele te dará certeza disso que você está ouvindo. E Ele te dará certeza daquilo que você lê na Bíblia Sagrada. Ele te dará certeza quando tudo falha, quando tudo escapa de suas mãos, de seu alcance. Chama. Chama Jesus Cristo quando os amigos falham, quando a saúde foge, quando tudo está difícil como está. Tudo está difícil como está. Chama Jesus para testificar dentro de si próprio. Isto quer dizer, dentro de você, que aquilo que você está ouvindo é verdade. O Espírito Santo de Deus testifica dentro de nós que aquilo que ouvimos é a verdade.
Se você precisar de um amigo, chama Jesus. Uma rocha, uma casa, um abrigo, chama Jesus. Uma porta aberta, uma luz, chama Jesus. Um alívio do peso da cruz, chama Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chama Jesus. Se a lágrima teima rolar, chama Jesus. Se a alma amarga estiver, chama Jesus. Se não pode sozinho seguir, chama Jesus. Ele atende, Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse em clamar. Ele atende. se o vento açoitar o seu barco, chama Jesus. Se o ombro amigo lhe falta, chama Jesus. Se o deserto ameaça a viagem, chama Jesus. Se teus olhos perderam o alvo, chama Jesus. Ele atende, ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse em clamar, ele atende. Você precisar de um amigo, chama Jesus.
Privilegiados são aqueles que seguem em frente. Então, quando os nossos olhos virem os nossos queridos ressuscitados, então seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E com eles seremos tomados juntos no arrebatamento. O Espírito Santo te diz: não te preocupes. Você pegará em sua mão outra vez. Não é o misticismo. Não é um fanatismo. A Bíblia se cumpre. Tem se cumprido. Está se cumprindo e se cumprirá. Qual o cético que pode provar que aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que era para ter acontecido e que não aconteceu? Começando pela profecia daquela virgem, apenas um exemplo. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora, isto foi 720 anos, mais ou menos, antes disto acontecer. A história não falha. Isso não é um arranjo. Isso não está colocado de uma maneira cronológica, como um arranjo na Bíblia Sagrada. Seria o cúmulo da ignorância alguém sustentar um pensamento como este. O profeta Isaías disse 720 anos antes de Jesus Cristo nascer: uma virgem conceberá. O profeta Isaías disse que Ele tomaria sobre si as nossas transgressões, que Ele seria moído, que Ele sofreria, Ele teria pisaduras pelas quais seríamos sarados? Estou me referindo somente um pouquinho apenas, um exemplo através de um daqueles que profetizaram sobre aquilo que deveria acontecer. Aconteceu. O dilúvio aconteceu. O dilúvio aconteceu. Existiu uma arca. Isso está comprovado. Tudo que a Bíblia diz que deveria acontecer, então aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Por isso, meus ouvintes, é bom a gente ficar juntos numa hora como esta. E é tão bom, é tão seguro, é tão gostoso, dá uma sensação de segurança. Ler uma Bíblia Sagrada, ler numa página de papel, isto que acabamos de ler na abertura desta programação. A autoridade apostólica profética de São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Quem poderia discutir isto? Ao contrário, é uma autoridade. Sim, ali sim. Esta é uma verdadeira autoridade. Ela é apostólica, ela é profética, ela é divina. Não quero. Dizendo a igreja apostólica. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Não tendo esperança da salvação de suas próprias almas, tem que interceder pelos seus entes queridos que partiram, que partem. Tem que rezar pelas suas almas, tem que acender velas e outras coisas em favor delas. Mas isso é porque são ignorantes acerca do fundamento apostólico, profético e divino, acerca do grande fato de que Jesus Cristo não veio estabelecer uma religião de suposições, de um suposto purgatório, de uma suposta reencarnação. Não. Jesus veio estabelecer um reino. Enquanto nós estamos nesta dimensão, nós somos súditos de seu reino, porque ele reina sobre nós, diz o profeta, enquanto estamos nesta dimensão humana. Cristo reina, não sobre o homem incrédulo, não sobre o ignorante, que apesar de doutor ignora a verdade principal. Se a ignorância intelectual prejudica o homem, e a ignorância espiritual? Hã? Jesus Cristo veio estabelecer um reino, e ele reina no coração do homem e da mulher. Por isso, enquanto estamos aqui, somos súditos de seu reino. Somos seus servos, porque enquanto o seu corpo for literalmente o Filho de Deus, então não seremos mais servos nem súditos, porquanto somos o seu corpo. Filho de Deus é a igreja de Cristo. Isso é bonito. Isso é seguro. No que é verdadeiro estamos, disse São João. Então Paulo diz: eu não quero, não permito. Ele falava dessa forma: não quero, não permito. E que as mulheres sejam assim, assim, se vistam assim, 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 se portem desta maneira. Autoridade apostólica, profética, divina. E aqui ele está dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem. Dormir aqui não é sono de alma, é outra suposição, o suposto sono da alma. Dormir em relação ao mundo é uma coisa. Mas ele próprio afirma, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que quando este tabernáculo é desfeito, há um outro esperando. Um corpo celestial, um edifício, para que este não seja encontrado, despido, é revestido por aquele, para assim então mudar de dimensão. E ele, Paulo, continua falando: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do arcebispo, do bispo, do papa, do reverendo, do pastor, da igreja tal, da outra igreja mais velha. Não, não, não. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Passa os céus e a terra, mas esta palavra do Senhor não passa. Que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, isto quer dizer, na ocasião de sua vinda, não precederemos os que dormem, os que estão na outra dimensão, na sexta dimensão. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O alarido é a mensagem. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está aqui a sua cura, está aqui a sua bênção, aqui está a sua consolação, aqui está sua alegria, aqui está o testamento a seu favor, aquilo que vale mais do que o mundo todo. Aqui está. O Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
surgiu, vencendo a morte seu poder. Pode agora todos ir a conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
Com o CD, ressurgir, ressurgir.